Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova orientação sobre direitos previdenciários em hospitais públicos.
CPI do crime organizado, diretor da Polícia Federal aponta fraude bilionária do Banco Master.
Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por 6 meses na cobrança de consignados de aposentados e pensionistas.
Boa noite.
Boa noite.
Na primeira reunião da CPI do crime organizado, o diretor-geral da Polícia Federal defendeu o endurecimento das leis para asfixiar o financiamento das facções criminosas.
Ao citar uma operação deflagrada nesta terça-feira contra fraudes bancárias que podem chegar a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda ilícita de carteiras de crédito, Andrei Rodrigues afirmou que o dinheiro é o motor dessas organizações. Repórter Marcela Cunha.
O foco da comissão é investigar a estrutura financeira e a expansão territorial de facções e milícias. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que o crime organizado não pode continuar ocupando espaços deixados pelo poder público, gerando um estado paralelo que aterroriza a população. Para ele, a comissão deve expor as conexões entre o crime, a política e a economia.
O crime organizado só se torna poderoso quando encontra portas abertas na economia, na política, no poder. E essa CPI tem o dever constitucional e moral de mostrar onde essas portas estão, quem as abriu, quem lucrou com isso.
O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu que o combate ao crime organizado deve focar na asfixia financeira das quadrilhas e não apenas em prisões isoladas. Ao citar uma operação deflagrada nesta terça-feira contra fraudes bancárias que podem chegar a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda ilícita de carteiras de crédito, André afirmou que o dinheiro é o motor dessas organizações criminosas.
O crime organizado tem que ser enfrentado com descapitalização, tirando poder econômico e prendendo lideranças, retirando lideranças de circulação. Em 2023, apreendemos 3 bilhões do crime organizado. 2025, nós devemos chegar a cerca de 9 bilhões de reais efetivamente apreendidos. Não é bloqueios de contas que nunca vai surgir o dinheiro. Isso é dinheiro, são imóveis, são veículos, aeronaves, embarcações.
Andrei Rodrigues defendeu a contratação de mais policiais federais e mais recursos no orçamento. Já o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, reforçou que vai buscar um diagnóstico para modernizar as leis e integrar os órgãos de inteligência.
Não há crime organizado instalado, ramificado e com atuação regional ou nacional sem a existência da corrupção. Não há como. A corrupção tem um papel fundamental na atuação de facções e milícias que se alastram pelos estados brasileiros.
O diretor de inteligência policial da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa, foi convidado, mas não compareceu à reunião e terá uma nova data agendada.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reforçou a mobilização pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho. Segundo ele, o tema ganhou força em todo o país, com audiências em câmaras municipais, assembleias estaduais e no Congresso.
Paim lembrou que sua PEC, apresentada em 2015, propõe acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada para 40 horas semanais, com possibilidade de transição para 36 horas no futuro. Ele destacou ainda que outras propostas em discussão no Congresso contribuem para avançar o debate.
O Brasil, com média de 43 horas semanais, está atrasada à frente das grandes tendências globais. Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile, Equador já adotaram essas reduções. Jornadas menores significa mais saúde física e mental, menos acidentes no trabalho, menos estresse, menos esgotamento e mais tempo para a família, para o lazer, para o estudo, para o descanso.
Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, repudiou a postura do chanceler alemão Friedrich Merz, que comparou o Brasil à Alemanha e se referiu ao Pará e à Amazônia de forma desrespeitosa.
Barreto afirmou que o tratamento foi inadequado e precisa ser contestado. Ele acrescentou que a COP30 esperava um apoio mais concreto da Alemanha, mas, segundo ele, apenas um discurso foi apresentado.
Não podemos aceitar sinais assim. Ele não ofendeu apenas Belém, ofendeu toda a Amazônia. E a ironia é amarga. O mesmo chanceler que nos despreza em público veio aqui buscar palanque climático. Mas quando precisou demonstrar compromisso real, como no fundo florestas para sempre, fugiu da responsabilidade.
Parlamentares do Amapá e do Pará reagiram em plenário à declaração do chanceler alemão, que afirmou que a comitiva do país ficou contente ao deixar Belém após a COP30. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, pediu a inclusão em ata de um voto de censura, classificando a fala como preconceituosa.
No documento, ele considera a declaração xenófoba e inaceitável por desqualificar a capital que sedia a principal conferência global do clima neste ano. Os senadores Randolph Rodrigues e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Amapá, apoiaram o voto de censura.
Na CPMI do INSS, o alfaiate João Carlos Camargo Júnior, suspeito de envolvimento em descontos fraudulentos de aposentadorias, silenciou diante da maioria das perguntas e disse apenas que os serviços de sua alfaiataria e de sua empresa de marketing foram prestados corretamente. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apontou que a Amar Brasil transferiu 1,7 milhão de reais para a alfaiataria e 32 milhões para a empresa de marketing, sem que Camargo explicasse os serviços realizados. Ele também foi sócio da Kairos Representações, ligada a outros investigados.
E o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, pediu a suspensão por 6 meses da cobrança do consignado, afirmando que mais de 1,6 milhão de aposentados pagam empréstimos não autorizados. Repórter Pedro Pincer.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, defendeu a suspensão por 6 meses da cobrança do consignado de aposentados e pensionistas. Ele vai encaminhar ao Banco Central, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao INSS todas as informações de irregularidades já descobertas pela comissão. Ao citar que 1,6 milhão de aposentados têm descontos indevidos de consignados, o presidente da CPMI declarou que a suspensão do pagamento é uma forma de proteger a renda dos beneficiários.
Quem quiser fazer um novo consignado continuará podendo fazê-lo normalmente. A pausa valeria apenas para os contratos já ativos, muitos deles, talvez a maioria, com indícios de irregularidades.
O vice-presidente do colegiado, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, destacou a importância da suspensão das cobranças de consignados não autorizados.
Podemos ingressar com uma DPF, uma ADI, que são mecanismos constitucionais fundamentais para proteger o cidadão alegando a inconstitucionalidade dessas práticas.
Recentemente, o Senado aprovou o projeto que impede qualquer tipo de desconto associativo nos benefícios de aposentados e pensionistas.
O plenário aprovou hoje um projeto que assegura a pessoas em tratamento em hospitais públicos o direito à informação quanto a benefícios por incapacidade assegurados por lei.
Pelo texto, essa orientação será oferecida em estabelecimentos onde houver atuação de profissionais do serviço social. Repórter Alexandre Campos.
O projeto da Câmara dos Deputados garante aos segurados da Previdência Social em tratamento em hospitais públicos e serviços de saúde orientação quanto aos seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade, como a aposentadoria por invalidez e o chamado auxílio-doença. Pelo texto, essa medida valerá apenas nas unidades de saúde onde houver atuação de profissionais do serviço social. O objetivo da proposta é deixar claro ao paciente e a seus familiares quais amparos estão previstos na lei em caso de acidente ou doença que o torne incapaz e o que fazer para alcançá-los. A ideia é evitar que a situação de fragilidade da pessoa internada evolua para uma condição de vulnerabilidade socioeconômica, caso fique desamparada após a alta médica, como explicou o relator do projeto em plenário, senador doutor Irã, do PP de Roraima.
Ele tem o condão e a finalidade precípua de auxiliar aquelas pessoas que sofrem algum tipo de acidente incapacitante e que às vezes, presidente, não tem nenhuma orientação em relação aos seus direitos previdenciários e que ficam numa situação de extrema vulnerabilidade no decorrer desse período de incapacidade.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Música. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.